Hoje o nosso Revista Brasil, dedicado, portanto, ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E pela primeira vez, estamos, portanto, aí refletindo sobre o feriado nacional. É o primeiro ano, portanto, já que a lei foi do ano passado, transformando, portanto, esse dia em dia nacional. Havia, portanto, aí feriado em alguns estados, em algumas capitais, em algumas cidades, aliás, estados não, né? Cidades e capitais, e às vezes ponto facultativo. E por fim, o Congresso Nacional decretou, aliás, criou a lei, o presidente sancionou, então hoje é feriado nacional. E pela primeira vez nós estamos comemorando ou refletindo. E hoje conosco, e eu tenho sempre o maior orgulho, o maior prazer, né, de entrevistar o doutor José Vicente, doutor, professor, ele que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e é com ele então que nós vamos conversar a respeito desta data, né, tão importante. E mesmo que não havia, portanto, a data homenageando, portanto, o Zumbi, a gente se sentia orgulhoso também, de alguma forma, de estarmos sempre falando da questão, né? Ou seja, sobre o negro, sobre a consciência, o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, enfim. Mas, professor José Vicente, é sempre, repito, um prazer e um privilégio entrevistar o senhor. Muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Revista Brasil da Rádio Nacional, professor José Vicente.
Oi, Walter, querido. Bom dia. Ou bom dia, não. Hoje é um ótimo dia para você e todos os nossos ouvintes. É uma grande satisfação poder falar com você nesse dia tão especial para mim, para você e para todos nós.
Como o Brasil deve refletir num dia como hoje, um dia que foi transformado em nacional, para que possamos comemorar, para que possamos, de alguma forma, de certa forma também refletir? Como é que o senhor avalia a importância desse dia para a causa da pessoa negra, que infelizmente hoje tem uma manchete na Folha de São Paulo, onde boa parte das pessoas pesquisadas, quase que 45%, entende perfeitamente que existe, portanto, preconceito, racismo no nosso país. Será que vamos chegar um dia em que possamos superar tudo isso, professor José Vicente?
Olha, eu estou aqui tentando achar palavras, né, para dizer qual devesse ser o nosso sentimento nesse dia. Mas eu posso, né, ousar a dizer, Walter, que esse é um sentimento de euforia, um sentimento de felicidade extrema, um sentimento de superação, sabe, comunitária, de todos aqueles que tem esse desejo lá dentro do coração de construir um espaço, uma nação em que as pessoas sejam respeitadas e sejam julgadas tão somente pelo seu caráter. E por que que eu digo isso para você, Walter? Porque, a bem da verdade, esse foi um dia querido, sonhado, né, construído e trabalhado por muitos brasileiros, por todos os negros, pelo movimento negro, pelos ativistas como um todo, mas seguramente todo brasileiro lá no seu íntimo imaginava e sonhava que um dia nós íamos parar o país, né, para celebrar uma das grandes personalidades históricas negras. E esse dia demorou, mas chegou. Então ele é uma conquista. E a euforia deve ser justamente pela demonstração de que nós conseguimos fazer com que isso acontecesse. Nós conseguimos transformar isso em realidade. E se nós conseguimos fazer isso, ainda que tenha demorado um bom tempo, nós podemos fazer qualquer coisa. Porque, Walter, você, eu e muitos dos ouvintes, seguramente somos daqueles que, quando abríamos a nossa cartilha escolar, quando nós abrimos os livros utilizados nas escolas, estava escrito ali que o Zumbi dos Palmares era um rebelde sem causa. era um...
Um bandido que eles colocavam.
Um bandido sanguinário.
Exatamente.
Né? Era um pária social que não devesse nem consideração, nem respeito. Pelo contrário, tinha que ser demonizado, tinha que ser excluído, tinha que ser banido até da história do nosso país. E a gente nunca acreditou que aquilo era verdade, e não era. E aquilo também nos estimulou, né? A recontar essa história, a redescobrir e disponibilizar ela para todos os brasileiros. Então, foi essa luta, foi essa, essa consciência, essa convicção de que a gente não iria, né, jamais ter como verdadeira essa história que era não só falsa e também desonesta, né, para a gente construir uma verdadeira história. E a verdadeira história é essa, né, de que Zumbi dos Palmares e todos os demais negros que vieram antes do Zumbi dos Palmares, que se juntaram aos Zumbi dos Palmares nos quilombos e que depois se juntaram fora dos quilombos aos demais brasileiros para construir um país de iguais, então hoje, em grande medida, nós realizamos esse sonho, essa utopia. Então, por conta disso, o sentimento é justamente esse, de euforia na constatação de que nós conseguimos essa vitória importante e que daqui para frente a gente pode, então, conseguir tantas outras vitórias que no seu conjunto consolidem esse desejo, essa vontade coletiva de um país que negros, brancos e todos brasileiros, né, possam ser celebrados, possam ser homenageados, possam ser respeitados e possam, sobretudo, conviverem de uma forma harmônica e respeitosa, sem qualquer distinção de raça, de cor, de origem, de sexo, de opção religiosa.
Importante também, né, professor Zé Vicente, claro, sem nenhum revanchismo, sem querer vingança, nada disso, muito pelo contrário, é resgatar a história, né, do povo negro, que quando chegou aqui no Brasil, quer dizer, o povo não falava o português, a não ser, né, aqueles que vieram, portanto, aí de países africanos que eram dominados também por Portugal, que ainda tinham ali o português, mas boa parte chegou aqui com o seu idioma próprio, e aqui é que foram moldando, portanto, ou foram moldados aqui para a língua portuguesa. Então tem muita coisa que a história não trata com muito vigor, com muito esclarecimento. A exemplo, portanto, que me surpreendeu muito hoje, quando eu busquei aqui, enfim, me preparar para conversar com o senhor é uma pessoa extremamente inteligente e que requer realmente também perguntas inteligentes. E eu observei aqui que no ano de 1837, o nosso parlamento criou a lei de número 1, de 14 de janeiro daquele ano, estabeleceu que são proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres e libertos. E depois, no ano de 1850, outra lei. A lei de 4 de setembro, a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que definiu medidas para repressão do tráfico de africanos, punindo criminalmente os envolvidos em sua prática. Aqui a gente já conhecia do livro de história. Agora, no ano de 1871, a Lei 2040, de 28 de setembro, conhecida como Lei do Ventre Livre, que declarou de condição livre os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data de sua promulgação, garantindo-lhes a liberdade ao completarem 21 anos, ou seja, a pessoa nascia, mas só era liberta depois dos 21. Ou seja, o senhor dos escravos, no entanto, poderia optar por libertá-los antecipadamente aos 8 anos de idade, mediante o pagamento de uma indenização pelo Estado. Dizendo, no livro de história, essa parte final aqui não existia. E pouco se questiona também o parlamento daquele tempo, que criavam essas leis absurdas. Graças a Deus, tudo foi evoluindo e hoje a gente já caminha, portanto, para um patamar maior de quebrar, portanto, paradigmas, preconceitos, discriminação e outras coisas mais. Mas, finalizando e perguntando ao senhor, a nossa história, a história do negro no Brasil, tem que ser contada na sua integridade, né, professor Vicente?
Com certeza, Walter. Você fez um resumo aí da forma não só brutal e violenta como os negros foram tratados no nosso país no período da escravização, né? Diga-se de passagem, os negros não nasceram escravos, eles foram escravizados pela força e pelo poder de algozes, né, que se juntaram com armas e com todos os equipamentos possíveis para dominá-los. E o segundo, que os negros que aqui vieram eram negros que já viviam e que já existiam, né, há mais de 5 milênios. Né? A África é um continente mais antigo do mundo. E foi daquela África que os grandes inventos, as grandes tecnologias e reis e rainhas instituíram seus reinados, seus impérios, e ali viviam uma vida harmônica e uma vida cooperativa. Então, os negros que vieram para cá não foram pessoas desqualificadas, não foram pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham talentos, que não tinham habilidades. Pelo contrário, foram grandes profissionais, grandes trabalhadores, grandes experts, né, que ao final construiu essa potência, né, que se chama Brasil, com território vasto e imenso, e que hoje é a nona economia do mundo. Então é sobre isso que nós estamos falando. Agora, o que se deu é que a perversão, a desonestidade, né, e definitivamente o desejo de subjugação foi tanto que, mesmo quando se construía a partir da lei algum tipo de evolução, não é? Essa lei era tão contraditória que trazia no seu íntimo a própria manifestação dessa crueza, dessa desumanidade e, sobretudo, dessa desonestidade, né? Porque eles davam com uma mão e tiravam com a outra, né? E sobre, como você bem disse, olha, estão aqui libertos os filhos das escravas, mas eles vão ficar, então, sob a guarda do Senhor, não é? Até eles completarem 21 anos. Ou seja, estão livres, mas continuam escravos, né? E, por fim, talvez, uma das violências mais dramáticas que recaiu sobre os negros daquela época foi justamente esse impedimento, né, de que o negro pudesse ter acesso ao conhecimento e que o negro pudesse ter acesso à educação. Eles não queriam negros mais inteligentes, mais qualificados, porque sabiam que os negros dominariam aquele país, que os negros fariam a revolução. Então, por conta disso, a história que nós temos é uma história que ela trabalha todos os sistemas laterais. Isso daqui não está registrado, não está debatido, não está escrito, não está registrado com esse vigor e com essa crueza em lugar nenhum, dando a impressão que até a escravidão aqui no nosso Brasil foi alguma coisa que possa ser considerável, né? Alguma coisa que nem foi tão ruim assim como a gente já ouviu falar muitas vezes, quando na verdade ela foi violenta, ela foi dramática, ela foi cruel, como você está noticiando aí, por essas leis todas que se constituíram naquilo que tradicionalmente a gente conhece como uma lei para inglês ver, né? Porque ela fala uma coisa e entrega outra. Mas o fato é de que, sim, nós precisamos reconstituir essa história, precisamos registrar essa história na sua inteireza, precisamos anotar e relacionar quem foram todos os algozes, né? Porque os que aparecem nos livros são alguns, mas tem tantos outros aí que estão sombreados, que não aparecem, que não estão devidamente anotados. E justamente por isso, nós precisamos, então, esse registro amplo e restrito para que as pessoas saibam o que foi a dimensão dessa violência, para que ela não aconteça mais com qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Nós não podemos coadunar com qualquer atitude, direta ou indireta, que nos dias atuais permita remeter para um tipo de tratamento que foi disponibilizado para o negro brasileiro em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que é sobre essa perspectiva também que esse alcance do feriado nacional tem de mensagem para todos nós brasileiros e para as pessoas do mundo inteiro, né? Porque, ao final de contas, nós fomos levados e fomos conduzidos para compreender e conhecer uma história que nunca foi verdadeira. Nós fomos obrigados a aprender nos livros escolares uma verdade que sempre foi falsa e desonesta. E a gente conseguiu não se submeter a isso, não deixar que isso tomasse conta da gente, para a gente reconstruí-la, essa história verdadeira, primeiramente, resistindo a todo tipo de agressão ao negro, à sua cultura, à sua religiosidade, à sua historicidade, seu pertencimento, às suas realizações, e depois, na reconstrução dessa que é a síntese da epopeia heróica do negro em toda a história do nosso Brasil, muito bem representada pelo Zumbi dos Palmares. Importante lembrar que Zumbi dos Palmares é o nosso herói valioso e extraordinário, mas é um herói que congrega todos os demais, porque quando o Zumbi chegou, né, no quilombo de Palmares, o quilombo de Palmares já estava pronto, já estava feito. Ou seja, os negros, muitos negros vieram antes deles e muitos negros lutaram e construíram os quilombos e a resistência até onde chegou o Zumbi dos Palmares. E depois, mesmo com o desaparecimento do Zumbi, assassinado aí pelo sistema escravocrata, tem todos os demais zumbis que seguiram até o fim do Império e que depois se juntam nos dias atuais a todos aqueles que defendem a vida, a liberdade, o respeito à dignidade da pessoa humana. Eu acho que é isso que o Zumbi dos Palmares representa para todos nós. Então, tê-lo como um herói nacional, como já se deu e que se transformou numa conquista valiosa, já foi um grande feito, e agora, tendo ele como um dia de celebração, um dia de conscientização, festejado num feriado nacional, ele redime todos os brancos e todos os negros. Os brancos pela violência e por essa culpa histórica, né, de ter sido algoz dessa história, e os negros por definitivamente agora estarem mais libertos e mais qualificados para abraçar toda a sua história com muita força, com muita grandiosidade nesse dia e nessa figura desse grande líder.
Pois não. O Leandro Martins, doutor Zé Vicente, está aí ao lado do senhor em São Paulo, a Rádio Nacional São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Leandro.
Pois não.
Obrigado, Walter. Bom dia, professor José Vicente. A minha pergunta para o senhor, como reitor, como homem da educação, é o que, que está faltando para conseguirmos implementar aí no ensino público nacional a cultura afro-brasileira? Parece que ela ainda não deslanchou. Eu não tenho informações sobre quanto por cento ela já está implementada, mas parece que ainda está aquém do que se previu lá quando o presidente Lula decretou lá no primeiro mandato dele, professor.
Leandro, bom dia, prazer em lhe falar. Sua pergunta é central, né? Sua pergunta é muito importante, porque ela responde justamente isso que o Walter está colocando com muita ênfase, de como foi essa trajetória histórica e como foi essa luta para combater o racismo e a discriminação e para construir um novo, né? Um novo que permitisse a inclusão, que permitisse a reconstituição e a valorização do negro na sociedade brasileira. Por quê? Porque você está dizendo que para fazer isso, né, colocar a cultura negra dentro das escolas, para expandir a história do negro e a história da África em toda a grade curricular, existe uma lei federal de 2003. Então, uma lei que está completando 20 anos. E mesmo com uma lei federal e uma lei federal estruturante na educação brasileira, que ela está dentro das bases educacionais do nosso país, mais precisamente nas diretrizes e bases educacionais do nosso país, mas nem com uma lei federal, nem com o Ministério Público, nem com a magistratura, nem com a Defensoria Pública e nem com todos os movimentos sociais, nós conseguimos fazer com que essa lei seja cumprida pelas escolas, não é? Ou, em outras palavras, nós não conseguimos fazer com que uma lei do poder público seja cumprida pelo poder público. Então, dá a dimensão de quanto tivemos, de quanto os avanços se deram e as conquistas estão aí se materializando, mas de, da mesma forma, como tem trabalho para ser feito, como tem luta para ser lutada e como tem esforço para ser realizado. Então, eu acho que como é que a gente pode fazer isso acontecer? De novo, convocar o governo para que ele seja muito rigoroso e vigoroso no sentido de fazer com que todas as suas estruturas administrativas cumpram a lei. a gente precisa convocar o ministro da Educação. Ministro da Educação, esse é um dever e uma obrigação do seu ministério. E o senhor tem que ser o primeiro a estar à frente, puxando essa bandeira e exigindo que todos a cumpram ou punindo aqueles que não cumprem. Não é? E terceiro, ao final, as instituições fiscalizadoras, ou seja, o Ministério Público, ou seja, os conselhos nacionais e estaduais de direitos humanos, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, né, o Ministério da Justiça e também a Procuradoria da República. Todos precisam se juntar para fazer uma ação que é um dever primeiro de qualquer um dos cidadãos, mas sobretudo das instituições formais, ou seja, fazer cumprir a lei. E sobretudo, nós precisamos da mesma maneira não só ter o compromisso, mas ter também uma atitude transformativa dos gestores e dos dirigentes dos ambientes de educação do nosso país, né? Porque universidades, todas elas são reitores e precisam cumprir a lei das relações étnico-raciais. As escolas, todas elas têm diretores. Então, esses diretores precisam ser os primeiros interessados em fazer cumprir a lei. E, ao final, eu acho que o ator que precisa se juntar nesse esforço para que a gente possa fazer essa transformação e fazer com que a lei seja cumprida e ela sendo cumprida, fazer com que ela cumpra seus objetivos de combater as manifestações do racismo e discriminação em toda a sua natureza, é que aquele ator principal e central, que é o professor, também exija da sua direção, mas também junte-se nesse esforço de fazer e exigir com que essa lei possa ser cumprida para que ela possa alcançar os seus objetivos e, com isso, a gente fazer com que a história, o pertencimento e as contribuições do negro na formação da cultura, da história, da economia e da política do nosso país seja conhecida por todas, seja conhecida nas suas dificuldades, nas suas questões mais profundas e intensas, mas também nas suas grandes realizações que existe aí aos borbotões. Então, eu acho que precisa desse compromisso de todas essas partes e, com isso, juntos, a gente pode fazer, primeiramente, que a lei seja cumprida e, depois, que os objetivos da lei sejam alcançados, de formar um cidadão que esteja pronto e apto para respeitar a todos, para respeitar a dignidade da pessoa humana e que não meça ninguém que não seja pelo seu caráter, que não seja pela sua convicção.
Professor José Vicente, uma honra, como eu disse e repito, ter o senhor nos microfones aqui da nossa emissora. Muito obrigado ao senhor por essa gentileza e viva Zumbi, doutor José Vicente.
Eu agradeço, Walter, pela gentileza e pelo carinho de sempre de abrir o espaço para a gente conversar com você e com os seus ouvintes, e compartilho com você e com todos os ouvintes, né? Um feliz feriado nacional de Zumbi dos Palmares para todos nós.